De ver aqui duas pesquisadoras renomadas, dedicadas ao ofício, eu diria de forma sacerdotal, numa missão pela vocação que escolheram. Duas pesquisadoras, a doutora Adriana Mello e a doutora Lúcia Brix, dizer que é muito gratificante para nós mulheres, quando falamos, senador Caiado, de ampliar e empoderar as mulheres na política, eu fico compensada de ver mulheres se dedicando à pesquisa. E também queria saudar o doutor Valcler Rangel Fernandes, da Fundação Oswaldo Cruz. Ministro Marcelo Castro, aquilo que há pouco disse o senador Ronaldo Caiado, que é médico, sobre as limitações orçamentárias no trato desse problema, eu imagino a sua dificuldade como gestor público, definidor das políticas públicas para a questão da saúde, numa hora de crise como essa, as dificuldades para acomodar em momentos de escassez de recursos as prioridades que temos. Então, nós que vamos lá bater sempre ao seu gabinete, pedindo demandas de vários setores, entendemos o dilema que é administrar com a escassez. E isso tudo impacta também sobre os programas que estamos fazendo. Mas eu venho aqui, caros presentes, autoridades da área militar, que estão contribuindo junto com o Ministério da Saúde, com vários outros setores para o combate ao grande vilão, é o grande responsável. Aqui se discutiu muito a doença e os impactos da doença. Nós, na semana passada, exatamente há uma semana, na quinta-feira, na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, que eu tenho a honra de presidir, discutimos o causador da doença, o mosquito Aedes aegypti, e como você vai controlar este vilão da doença, este transmissor do vírus Zika, dengue e chikungunya. E naquela ocasião, uma outra mulher, uma outra pesquisadora da Embrapa, doutora Rose Monerá, que descobriu uma geração de bioinseticidas, ela foi lá e fez uma apresentação que me chamou a atenção pelo fato de que, assim como nós temos doenças negligenciadas, e elas são negligenciadas porque nós descuidamos do trato da doença, nós também temos atitudes negligentes, muito negligentes. E por que eu digo isso? Porque em 2007, essa pesquisadora da Embrapa, junto com a equipe dos colegas da Embrapa, numa das crises que aconteceram aqui no Distrito Federal, com um número enorme de dengue, de casos de dengue, montaram um projeto de erradicação do mosquito na região de São Sebastião, que é um bairro, uma satélite aqui do Distrito Federal. Foi um dos modelos mais extraordinários de envolvimento da comunidade, toda a comunidade, comunidade escolar, professores, pais, líderes comunitários, as autoridades daquela localidade, com as autoridades do governo local e com os pesquisadores e a universidade. 2007, erradicaram o mosquito. Uma grande mobilização das crianças fazendo desenhos do primeiro do ensino fundamental ao médio ao superior. Todos estavam ali envolvidos. Foi um caso, eu diria assim, um case para o mundo conhecer como é possível você fazer uma mobilização comunitária para combater o mosquito da dengue, o Aedes aegypti. 2007. Aquele projeto de tão excelentes resultados, de tanta qualidade no que foi obtido ali, aquele trabalho, não existe mais, porque foi resolvido naquele momento. Negligência nossa, de todos nós. A negligência tem sido responsável por tudo o que está acontecendo. Eu lembro perfeitamente e trago aqui uma analogia para dar o sentido do que vivemos hoje. Brasília viveu, no final dos anos 90, início dos anos 2000, uma crise grave de apagão de energia. Quem mora em Brasília, talvez lembre da neurose, do terrorismo que era ter uma lâmpada acesa. Nós vivemos isso. Nós pagamos muito mais caro quem estava gastando energia. O banho tinha que ser menor, nós tínhamos que apagar todas as luzes, os aparelhos tinham que ser de menor consumo de energia, as lâmpadas, tudo, tudo. Foi um trabalho extraordinário. Nós encerramos, passou o apagão de energia e nós continuamos, terminado o apagão, continuando sendo perdulários com a energia, como se ela fosse infinita, a nossa geração de energia. O que está acontecendo hoje com o mosquito é exatamente o que aconteceu com a nossa negligência. Eu digo nossa porque dengue, mosquito, combater é uma obrigação de todos nós. Da plantinha que nós temos em casa, num vaso de flores, e aparentemente inofensivo, até uma piscina de uma casa abandonada, em que o poder público, o poder judiciário, o Ministério Público, a comunidade tem que se envolver para estar ali, nós todos temos que estar presentes, claro, a autoridade do Ministério da Saúde. E acho que nós, brasileiros, apesar das dificuldades apresentadas pelo senador Ronaldo Caiado, que eu entendo perfeitas, necessárias de serem abordadas, que é a questão orçamentária, nós aqui, ontem, veio a visita da diretora-geral da OMS, falando que as iniciativas tomadas pelo Brasil nessa área foram medidas muito satisfatórias. Eu espero que assim seja e que nós, a partir deste caso agora, com a gravidade da microcefalia, que a doutora Adriana explicou com muita clareza e que é hoje, por isso, convidada para falar no mundo, explicar a causa e a relação direta da questão do Zika com a microcefalia, é que nós tenhamos que, a partir dessa audiência, é nos preocuparmos, todos nós, para não sermos mais negligentes em relação a esse problema. Esse é um problema de todos nós. Então, obrigada, senador Lazier Martins. Eu queria cumprimentar novamente a todos os nossos pesquisadores das instituições públicas, das instituições privadas, todos aqueles que estão abraçados nesta causa. Cumprimentos. Muito obrigado.
Obrigado, senadora Ana Amélia Lemos. Registramos também a presença do presidente do Sindicato Nacional dos Servidores da Fundação Oswaldo Cruz, ASFOC, senhor Paulo Garrido. E fechando o rol de senadores questionadores dos nossos convidados, com a palavra a senadora rio-grandense do Norte, Fátima Bezerra. Que é paraibana, mas eleita pelo Rio Grande do Norte.
Paraíba, mas fui adotada, né, generosamente pelo povo potiguar. Mas, senador Lazier, primeiro cumprimentá-lo pela iniciativa, né, dessa importante sessão temática. Cumprimento aqui muito especial o ministro da Saúde, Marcelo Castro, com quem tive a alegria, está fazendo ali ao seu chefe de gabinete, com quem tive a alegria de conviver durante 12 anos lá na Câmara dos Deputados. Cumprimentar aqui os nossos demais convidados. Adriana fez aqui uma importante exposição lá de Campina Grande. Lúcia, né? E bem como também Valclé, Rangel. Mas, senhor presidente, nós também havíamos apresentado um requerimento para que estivesse nessa mesa com vocês o professor Ricardo Valentim. Vem a ser um professor lá da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e do Instituto Federal de Educação Profissional e Tecnológica lá do meu estado. Por que fizemos o convite também para que ele pudesse estar aqui ao lado de Lúcia, de doutora Lúcia, de doutora Adriana, do ministro e demais convidados? Pelo fato, ministro, de que o professor Ricardo Valentim criou um importante aplicativo que facilita a denúncia por parte da população, tanto de casos suspeitos de dengue, bem como da Zika e do chikungunya, como também de possíveis criadores do mosquito em prédios abandonados e terrenos com lixo acumulado, podendo anexar fotos, áudios e vídeos. Enfim, eu quero destacar isso aqui porque, de fato, esse aplicativo que o professor Ricardo Valentim, lá do meu estado, criou, né, nessa luta, né, que é do enfrentamento ao mosquito da Aedes aegypti, esse aplicativo, ministro, vem sendo elogiado por todo o Brasil, né? Não só lá no nosso estado, mas eu tenho conhecimento que os vizinhos estados ali também do Nordeste, que estão tomando conhecimento, têm ressaltado, né, a eficácia, enfim, a importância desse aplicativo que ele criou, por tudo, né, de eficácia, de objetivo, que é exatamente esse instrumento que ele criou nessa luta de combate aí ao mosquito. Daí porque, ministro, minha primeira consideração aqui, junto ao senhor, é que o ministério pudesse, se o ministério não tomou conhecimento ainda, pudesse, enfim, conhecer o aplicativo desenvolvido pelo professor Ricardo Valentim e ver, inclusive, a possibilidade, né, de adotar isso, implantá-lo a nível nacional. É uma sugestão nossa, ministro. Quero aqui também ainda dizer, ministro Marcelo, que lá no nosso estado, né, tem sido colocado em prática um novo método de combate que tem dado muito certo, tanto que conseguiu reduzir 86% os casos de dengue em apenas um ano. Foram espalhadas 500 armadilhas, chamadas de ovitrampas, em todos os bairros, a uma distância de 300 metros uma da outra. A amostra recolhida nas Arapucas é encaminhada para o Centro de Controle de Endemias do município. Dessa forma, é possível direcionar mais agentes para as regiões com a maior concentração de ovos e larvas dos mosquitos Aedes aegypti. Portanto, mais uma experiência bem sucedida, nesse caso lá da Secretaria Municipal de Saúde de Natal, que está sendo desenvolvida lá no nosso estado, no combate à Aedes aegypti. Enfim, quero aqui reforçar o que já foi dito aqui, o mundo todo em alerta por causa da ameaça que a proliferação das doenças causadas pelo Aedes tem colocado em risco, né, a questão da saúde pública. A Organização Mundial de Saúde já declarou que o vírus é uma emergência de saúde pública de importância internacional. Daí exatamente a necessidade de toda a população se unir ao governo federal na luta contra o Aedes aegypti. A presidenta Dilma e seus ministros, governadores, prefeitos e muitos de nós parlamentares temos nos empenhado nesse enfrentamento ao mosquito. Há duas semanas tivemos um mutirão nacional com a participação, inclusive, né, da presidenta Dilma, ou seja, agentes comunitários, forças armadas, polícia militar, corpo de bombeiros, batendo, né, de porta em porta em cerca de 350 cidades a fim de sensibilizar e orientar os cidadãos sobre o problema. No meu estado, a mobilização foi bastante positiva, senhor presidente. Eu participei no dia da mobilização nacional lá do nosso estado, quem representou o governo federal, uma vez que o ministro Marcelo Castro, se não me engano, estava na Bahia. Exatamente. Lá no nosso estado, quem esteve representando o senhor, a presidenta Dilma, o governo federal, foi o ministro Armando Monteiro, né? E foi exatamente lá na escola lá da Zona Norte, com a presença do governador, a escola estadual Peregrino Júnior, presença do governador, dos secretários, do prefeito da cidade de Natal também, e a presença, sobretudo, exatamente, da comunidade, né? Ou seja, o povo potiguar participou ativamente daquilo que a gente pode chamar de uma verdadeira força-tarefa. Nesse último fim de semana, mais uma vez lá no meu estado, secretário estadual de Política para as Mulheres está aqui, participou também, Tereza, participei desta vez da convocação feita pela educação. Boa hora, o ministro da Educação, Luiz Mercadante, convocou as escolas de todo o país para a chamada mobilização, né, via as escolas públicas, portanto, né, por meio da conscientização de alunos e professores, a gente intensificar cada vez mais esse combate a esse terrível mosquito. E importante essa iniciativa no campo da educação pela força mobilizadora que tem as escolas públicas em nosso país. Nós estamos falando de um universo de quase 60 milhões de pessoas. São milhares de escolas públicas espalhadas pelo país inteiro e nada, né, ministro Marcelo, nada mais adequado do que o professor estar cada vez mais sensibilizado, né, senador Lazier, para, digamos assim, essa tarefa de cunho pedagógico tão importante junto com os estudantes. Então, de forma que, enfim, né, essa guerra contra o mosquito transmissor da dengue, da zika e da chikungunya, né, nós temos que vencer. E essa guerra é uma guerra que, né, não pode ter aqui conotação partidária de maneira nenhuma. Isso é uma guerra que tem que unir a todos, né? É o governo federal, são os governos estaduais, os governos municipais e a participação decisiva da questão da sociedade. Aqui, mais uma vez, por exemplo, eu quero destacar o papel também da educação através das universidades. O quanto é importante as universidades, né, nesse enfrentamento ao mosquito, não só do ponto de vista do que ela contribui para a mobilização, mas do ponto de vista da pesquisa, do ponto de vista, portanto, né, de dar uma contribuição decisiva, que nós esperamos que avance quanto antes, que seja a questão da vacina, né, ministro Marcelo? Mas enquanto a vacina não vem, nós não podemos ficar parado de maneira nenhuma, né? Então, eu quero terminar exatamente colocando isso, que enquanto essa vacina não vem, e mesmo depois com ela já disponível, cada um de nós tem que fazer a nossa parte na prevenção, porque temos que ter claro que só poderemos acabar com a ameaça que o terrível mosquito está trazendo à saúde de nossa população se entrarmos todos juntos nesse combate. E é isso que fica aqui, senador Lazio, que fica aqui, repito, renovar exatamente esse apelo. Essa audiência que, em boa hora, o senhor propôs aqui no âmbito do Senado Federal, tem exatamente esse caráter, o caráter de dar uma maior visibilidade ao assunto, tem um caráter exatamente de quê? De atualizar o tema, trazendo aqui pessoas do ministro aos demais convidados, com a sua experiência, com o seu conhecimento, para contribuir exatamente com o debate e reforçar que não basta só o papel do governo federal. Claro que é dever do governo federal atuar e atuar fortemente, mas é também justo que a gente reconheça isso. O esforço que a presidenta Dilma está fazendo, inclusive ela pessoalmente, tendo à frente o Ministério da Saúde. Que cuida diretamente do assunto. Mas nós não podemos aqui deixar de reconhecer, né, o protagonismo, o papel especial que ela própria, enquanto presidente da República, está jogando nisso aí. O papel do Ministério nem se fala. O papel das Forças Armadas, fundamental. Fundamental, fundamental. Né, os estados e os municípios. Agora, não adianta se a sociedade não aderir, né, de corpo e alma a essa luta. A sociedade tem que estar convencida disso. Ok?
Obrigado. Obrigada. Obrigado, senadora Fátima Bezerra. Bem, agora nós vamos para as considerações finais dos nossos convidados, dizendo antes que são muitas perguntas que chegaram também pelo portal de comunicação e-Cidadania, que a oportunidade é os cidadãos brasileiros terem contato com o Senado, perguntas de várias partes do Brasil, considerando que a TV Senado está transmitindo esta nossa sessão temática. E eu resumi aqui, além daquelas três perguntas formuladas antes, pela senhora Melania Barbosa, Fábio Mainardi, mais uma agora de Lucas Aguiar Brito, perguntando se além do estudo para que exista uma vacina contra o Zika vírus, existe algum estudo alternativo para o controle dos transmissores da doença? Uma outra pergunta de Atair Lima. Também sou a favor da distribuição das maternidades. Poderiam fazer um piloto em bairros com alta incidência de dengue e Zika distribuir para todas as casas e acompanhar o resultado. A maternidade é um ótimo instrumento se for colocada em todas as casas de uma região. E uma outra pergunta, tem uma dúvida importante. O repelente normal da farmácia funciona? Digo isto porque dizem que o único que funciona é o Exposis, que custa R$50, enquanto um repelente normal comum de farmácia pode ser adquirido por R$15. Bem, nas considerações finais eu vou pedir que a doutora Lúcia Brix responda a pergunta mais insistente, mais angustiante de todos nós. Qual é a previsão para que haja uma vacina contra o Zika vírus, doutora Lúcia?
Oh, essa é uma resposta que eu não tenho exatamente o tempo, pelo tanto que nós colocamos de desafios. A média de tempo para desenvolver uma vacina é de 10 anos. E depois nós ainda temos o tempo de registro e temos também que ter a fábrica e tudo mais. Nós esperamos que, no caso da Zika, seja mais rápido, especialmente se houver a colaboração daqueles que já trabalham com o desenvolvimento de vacinas, como é da mesma família do vírus da dengue, da encefalite japonesa. Nós temos também vacina de encefalite japonesa, esperamos que com essa colaboração seja mais rápido, mas não gostaria de deixar ninguém iludido achando que no ano que vem nós teremos vacina, deve demorar um pouquinho mais. Temos que entender o agente, como é que ele trabalha, e se me permitem só ressaltar que não é porque chegou o Zika que dengue deixou de ser importante. Então, eu creio que é hora também de relembrarmos que para dengue demoramos 70 anos, a Sanofi demorou 20, mas já tem uma vacina, é hora de pensar em estratégias de também colocar a vacina de dengue, que vai reduzir a dengue e melhorar a qualidade de atendimento a essas outras doenças que eu creio que vão demorar muito mais para a gente conseguir uma estratégia protetora.
Obrigado, doutora Lúcia. Doutor Van Cler, a síndrome de Guillain-Barré, sua agressividade.
Veja bem, a questão da síndrome de Guillain-Barré, primeiro é saber o seguinte, ela ocorre em várias outras situações de infecções virais. Né? Eu estava explicando aqui anteriormente, uma paralisia que em geral ascendente, que gera um estado, por vezes, transitório dessa paralisia e que, muitas vezes, também reverte naturalmente. No entanto, ela precisa ser muito bem observada. Precisa ser muito bem observada porque, de acordo com a sua evolução, é preciso se entrar com tratamento. E o tratamento é feito com uma imunoglobulina, né? E é feito em ambiente hospitalar. Portanto, a observação que nós temos hoje da síndrome de Guillain-Barré, ela tem se apresentado de maneira mais frequente nos casos de Zika. Minhas colegas aqui, médicas, também podem confirmar isso ou não, mas é o que nós temos observado. Lá no nosso Instituto de Infectologia, nós temos que ver isso. Mas eu diria que é mais um ponto de observação de pesquisa. Essa pergunta nos remete a mais uma linha de observação, porque como é uma síndrome com origem imunológica, ela não é causada especificamente pelo vírus, mas é uma própria reação do organismo ao vírus. Muitas vezes você tem que saber por que uns são mais graves, outros são menos graves, por que ocorre em determinada situação e em outra não, ou seja, são muitas perguntas a serem respondidas nesse sentido. Até o momento, ou até onde eu saiba dos casos, nós não podemos afirmar que sejam casos mais graves ou menos graves. Nós temos casos públicos aí, mas a gente passou a falar mais, porque como tem muitos casos de Zika, tem mais casos de síndrome de Guillain-Barré. Eu queria só fazer um comentário muito breve para finalizar a nossa participação aqui com relação a duas questões. Uma questão sobre os estudos alternativos para o controle das doenças, que também foi perguntado aí, não especificamente para uma pessoa. Quer dizer, a gente demonstrou várias possibilidades, de não só a Fiocruz, né? Várias instituições estão fazendo isso, pessoas estão tentando achar caminhos. O que é importante, a Lúcia também falou sobre isso aqui, é a gente trabalhar com a ideia do manejo integrado do vetor. que existem várias alternativas, desde as coletivas, como saneamento, cuidado com resíduo sólido, uso de inseticida, uso de larvicida, tecnologias alternativas, ou seja, tudo isso faz parte de uma lógica de manejo integrado fundamental para poder fazer esse enfrentamento. E novas invenções, esse seminário internacional demonstrou muito isso. Não existe bala mágica, é importante frisar isso, para o controle do vetor. Não existe uma única solução para o controle do vetor. Essa ideia de alguém chegar com uma solução mágica, as soluções que eu apresentei aqui não são balas mágicas, são mais uma contribuição para esse manejo integrado. E em segundo lugar, eu queria colocar em segundo lugar e por fim mesmo. A gente está passando uma situação, eu estou com quase 30 anos de saúde pública, né? Eu já fui, bom, médico de posto de saúde, fui secretário municipal, prazer aqui ter sido secretário municipal do Lindbergh, trabalhei no governo do ministro Serra, trabalhei no governo do ministro Humberto, agora com o ministro Marcelo Castro, ou seja, já passei aí no governo do Estado também, e todos os meus colegas mais antigos do que eu, próximos, dizem que nós estamos passando pelo momento nunca antes visto na saúde pública brasileira e talvez mundial.
Pela
gravidade da situação, pela dimensão que ela tem, pelo desconhecimento conjunto que a gente tem. Isso é quase unânime dizer. No entanto, aí é que eu quero entrar. A transcendência, ou seja, o modo como isso atingiu as pessoas, uma transcendência trágica, que é atingir crianças intraútero, gerou uma mobilização social, talvez também nunca antes vista. E o Brasil já demonstrou, claramente, tem capacidade de mudar hábito. Nós somos um dos melhores países na questão do controle do tabagismo. A secretária executiva do board, da Convenção Quadro, é uma brasileira, aliás, da Fiocruz, com orgulho nosso, pesquisadora nossa. Nós fizemos campanha contra a fome, isso virou política pública e acabamos com a fome no Brasil. Nós já fizemos uma ação de aplicação de soro reidratação oral que reduziu fortemente a mortalidade infantil no Nordeste. Isso foi uma mobilização social. Então, eu diria que a gente tem grande condição de enfrentar esse desafio do tamanho que ele se apresenta, desde que nós todos estejamos numa lógica de trabalho conjunto. Eu acho que a gente tem condição de ter resultado positivo, tem condição de enfrentar isso no curto prazo com grandes resultados, sabendo que aí a mais de uma senadora, a senadora Vanessa, a senadora Ana Amélia também falou isso, enfrentando a negligência com um processo de grande continuidade. Mudar hábito não é simples, mas ele precisa ser permanente, e para ele ser permanente, precisa estar encarnado em cada um de nós, que nem a gente hoje lava a mão para antes de comer, que nem a gente faz isso tudo, que nem uma criança, quando vê um adulto fumando, reprime. Quer dizer, isso são hábitos que a gente conseguiu mudar. Dá para mudar isso também, cuidando dos criadores de mosquito, se protegendo mais. Eu queria deixar essa mensagem aqui como eu sou otimista nesse sentido. Acho que a gente tem plena condição de enfrentar esse desafio.
Muito boas suas observações, doutor Van Cler. Exatamente, o impacto é tão forte, a conscientização é tão grande, o alarma é tão transparente que deveremos ter lições a partir daí. Doutora Adriana Mello, uma pergunta que é muito formulada é com relação a essa distribuição de maternidades para mosquitas, isto é, as garrafas preparadas para receber os ovos da fêmea. Isto é eficiente?
Talvez seja melhor perguntar.
Deixar para o ministro? Eu estou deixando. É que são tantas as perguntas que foram encaminhadas que eu tenho certeza que o ministro...
É porque a única maternidade que eu conheço é a maternidade onde os bebês nascem.
Tá bom. Então, a palavra fica com a senhora para suas considerações finais.
Eu gostaria de agradecer a oportunidade. Eu acho que a população tem que saber realmente o que é que está acontecendo. Peço encarecidamente aos caros senadores que visitem esses dias as suas cidades e tentem conhecer a realidade. Eu acho que essa tragédia, ela desvendou outras tragédias, que é a tragédia da pobreza, da falta de condições sanitárias. E a nossa equipe, além da, vai muito além da pesquisa, a gente tem visitado essas famílias, tentado conhecer a realidade. A gente sabe que, como sempre, a população mais pobre é a mais atingida. E tem sido muito difícil lidar com essa situação. Desde a falta de alimentos, a falta de brinquedos. Tinha uma paciente que o repórter queria filmar com um brinquedo e a mãe não tinha nenhum brinquedo para a criança. Então, são coisas que... E, assim, que tem nos deixado muito tristes. E eu queria muito a ajuda, porque eu não aguento mais a minha sexta. A sexta tarde é o dia que eu faço os exames das pacientes que tiveram os sintomas. E, para mim, é a sexta do horror. Se você chegar lá, você parece que está entrando no corredor da morte. Ficam 15 pacientes esperando que eu dê o veredito final, se o bebê vai sair bem ou se o bebê está doente. Então, a cada exame normal é uma comemoração. A cada exame alterado, a equipe chora, a equipe... A família se, às vezes se revolta. Então, assim, eu queria muito deixar de viver essa sexta-feira. E, para isso, eu queria muita ajuda de todo mundo. Para mim, deixou de ser uma pesquisa, passou a ser uma briga pessoal, uma briga em defesa dessas mães e dessas crianças.
Obrigado. Vamos, então, para o ministro Marcelo Castro. Desde logo, ministro, agradecendo muito a sua disponibilidade, nós entendemos que os objetivos desta sessão especial do Senado foram atingidos. Era exatamente provocar um compartilhamento dos senadores, transmitir pela TV Senado a dimensão desta epidemia tão assustadora e, quem sabe, encontrarmos aqui algumas soluções e, principalmente, aquilo que Vossa Excelência já discorreu demoradamente no início, as providências que o Ministério vem tomando, principalmente quando Vossa Excelência falou nos vários contatos do Ministério com o exterior, buscando soluções, buscando vacina. A palavra para suas conclusões e respostas às inúmeras perguntas que lhe foram encaminhadas.
Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite formulado pelo Senado Federal ao Ministério da Saúde e parabenizá-los pela iniciativa, a todos os senadores, especialmente a Vossa Excelência, que preside, por ter sido o autor do requerimento, senador Lazier Martins. Esse é um assunto que é de interesse hoje internacional. Todo mundo está preocupado com a gravidade do problema que nós estamos vivendo e nós temos a consciência de que temos feito o máximo esforço para estar à altura do momento que nós estamos passando, que, como disse o nosso colega Valclé, da Fiocruz, é visto por todos os pesquisadores, cientistas, como um dos momentos mais difíceis da saúde pública brasileira e, evidentemente, mundial. Não é à toa que a última vez que o Brasil havia decretado estado de emergência em saúde pública havia sido em 1917, quando da gripe espanhola. E agora nós estamos em estado de emergência em saúde pública de importância nacional. E a Organização Mundial de Saúde, fizemos isso no dia 11 de novembro, e a Organização Mundial de Saúde fez isso agora no dia 1º de fevereiro, e há verdadeiramente uma tensão internacional, inclusive com o pronunciamento do presidente Barack Obama, com mensagem ao Congresso Nacional, pedindo recursos para combater o que a Organização Mundial de Saúde está chamando de uma pandemia nas Américas e dizendo que todos os países americanos estarão sujeitos a essa epidemia de Zika, excluindo apenas dois países, pelas condições de temperatura, o Canadá e o Chile. Todos os demais países estariam sujeitos e prevendo que agora, em 2016, nós poderíamos ter 4 milhões de casos de contaminação de pessoas pelo vírus Zika aqui nas Américas. que já são 29 países americanos com transmissão autóctone do vírus aqui. E procurando aqui responder a todos, mas antes, lendo uma pesquisa que saiu agora recentemente, encomendada pela Confederação Nacional dos Transportes, a MDA, que mostra que um dado muito positivo que a nossa população está consciente e participando e respondendo à mobilização, aos nossos apelos para que participe dessa campanha. Como foi dito aqui por todos e tem sido dito em todos os lugares, essa é uma tarefa que não cabe só aos governos. O mosquito não é municipal, não é estadual, não é federal, ou melhor, é de todos esses entes, não é de esquerda, não é de direita, não tem filiação partidária, não é de governo, não é da oposição. É uma responsabilidade de todos os brasileiros e de toda a humanidade estar juntos, unidos, para combater esse mosquito e as enfermidades tão graves que ele transmite. Então, nessa pesquisa da MDA, contratada pela Confederação Nacional do Trabalho, há uma declaração de que 85,2% das pessoas afirmam que têm tomado medidas e têm mudado os seus hábitos para se proteger do Aedes aegypti. E que, destes, 93% estão fazendo ações para combater o mosquito e 30% estão usando repelentes. O que é muito gratificante para a gente saber que a sociedade brasileira está se mobilizando.
Qualquer repelente é bom?
Todos os repelentes que são vendidos em farmácia são autorizados pela Anvisa e eles funcionam, já respondendo aqui a pergunta que foi formulada. E nós temos, como eu disse no meu pronunciamento, inúmeros exemplos de inúmeras cidades brasileiras que conseguiram controlar o mosquito. Então, se há muitas cidades conseguiram, todas as cidades poderão conseguir. Agora, é preciso a conjugação de esforços do poder público com a sociedade. Não, nós colocamos aqui no dia da mobilização 220 mil militares das três forças, 46 mil agentes de combate às endemias, 266 mil agentes comunitários de saúde, polícias militares foram colocadas pelos governos estaduais, corpos de bombeiros, mas o mais importante, o imprescindível, o indispensável, é a participação da sociedade. E não é muito. Tecnicamente, precisam apenas de 15 minutos semanais. Se cada brasileiro tirar 15 minutos do seu tempo, uma vez por semana, para inspecionar a sua residência, o muro da sua residência, o seu vizinho, isso será suficiente para a gente controlar o mosquito. Os inúmeros são grandes. A cidade de Cedro, no Ceará, por exemplo, tem 3 anos que praticamente lá o mosquito foi completamente controlado, eliminado, não tem caso de dengue, quando todas as cidades circunvizinhas têm epidemia de dengue. Por quê? Um trabalho efetivo do poder municipal, com a sociedade civil, visitando 100% das casas, todo participando, e conseguiram eliminar. Água Branca, no Piauí, é um exemplo que sempre que eu gosto de citar. É uma cidade de apenas 17 mil habitantes, mas a sociedade resolveu se mobilizar junto com o poder público, saíram de casa em casa, aquela casa que não tinha nenhum criadouro de mosquito, recebia um selo verde na porta. A casa que tinha criadouro recebia um selo vermelho. A casa que estava mais ou menos recebia um selo amarelo. Isso criou um tensionamento de uma maneira tal na sociedade, lá de Água Branca, que todos se mobilizaram para quando o agente de combate à saúde voltasse na sua residência, todos os criadores de mosquitos estivessem eliminados e poder trocar o selo vermelho ou o selo amarelo pelo selo verde. A conclusão é que todas as residências do município se transformaram em selo verde e o mosquito foi praticamente eliminado e controlado com apenas 2 casos de dengue no último ano, o que é uma coisa extraordinária. Tem Cássia dos Coqueiros em São Paulo, inúmeras cidades que nós poderíamos citar, mas isso é que nos dá confiança e esperança de que poder público, federal, estadual, municipal e a sociedade juntos, esta é a fórmula de combater o mosquito. E isso será para sempre. Não há uma previsão de dizer vamos fazer hoje e deixar de fazer amanhã, porque o mosquito tem muitas estratégias de sobrevivência. O ovo do mosquito, como foi feito numa das perguntas aí, ele pode demorar até um ano sem receber água para poder eclodir. Nós vimos uma experiência que foi feita por uma técnica nossa da Fiocruz, no Bom Dia Brasil da TV Globo, que ela levou os ovos num recipiente transparente e aí colocou água e ficou contando os minutos. Com 11 minutos depois, aquele ovo já eclodia, já estava a larva se mexendo dentro da água. O mosquito, há uma previsão, esses números não são 100% certos, pode, durante a sua existência, colocar 400 ovos. Se admitirmos que a metade sejam mosquitos fêmeas, e cada uma dessas produzir mais 200 mosquitos fêmeas, em 3-4 gerações tem uma quantidade absurda de mosquito. Então, é um trabalho que não pode ser interrompido. A doutora Rose Manará disse aqui, através da senadora Rosa Amélia, Ana Amélia, que foi feito aqui em São Sebastião um trabalho extraordinário que conseguiram controlar o mosquito. Deixou de fazer, voltou tudo, estaca zero. Não adianta fazer 11 meses no ano e deixar um sem fazer, porque esse mês é suficiente para produzir mosquito, para anular tudo o que foi feito durante os 11 meses. Eu gosto de dar sempre um exemplo. Suponhamos um quarteirão que tenha 100 residências, que 99 residências façam o seu trabalho bem feito de eliminar os mosquitos e apenas uma não faça. Essa uma que não fez pode produzir mosquito suficiente para contaminar todas as outras 99 e mais a circunvizinhança. Então, por isso é que o mosquito vive hoje em mais da metade dos países do mundo, 2,5 bilhões a 3 milhões de pessoas estão sujeitas a ele, e aqui no Brasil convive há 30 anos.
Permita só uma pergunta, uma única pergunta, ministro, e pela relevância da sua presença aqui, é com relação ao tema saneamento, tratamento de esgotos. Inclusive o senador Caiado tem falado muito da tribuna sobre o problema, que não é de agora. O problema de saneamento do Brasil vem de muito tempo. Em que medida se agrava, prolifera mais o mosquito pela deficiência de saneamento no Brasil?
Mas não tem a menor dúvida que esse é um fator que agrava o problema. E mais do que isso, o fator da seca também, que ocorreu no Nordeste. Então, como estava uma seca das maiores da nossa história, se percebia então que talvez não tivesse o criador de mosquito, porque não chovia, não tinha água. Foi exatamente o contrário. Por que isso ocorreu? Porque as pessoas tinham que armazenar água. Então, aqueles vasilhames para o armazenamento da água eram excelentes criadores de mosquito. Então, todos são fatores que agravam a situação. E aí, já começando aqui a responder aos senadores, e quero fazer assim de maneira rápida, mas não deixar sem respostas, o senador José Serra levantou a questão da letalidade que tem aumentado com os casos de dengue. A interpretação nossa e dos nossos técnicos é de que, quando uma pessoa tem dengue e depois pega outro sorotipo, há uma tendência a agravar o problema. Então, a tendência é de quanto mais tempo passar, quanto mais dengue uma pessoa pegar, vamos supor que ela tenha sido contaminada pelo sorotipo 1. Quando ela vai contaminada pelo sorotipo 2 ou 3 ou 4, então a doença se apresenta de maneira mais grave e internações e também a questão da letalidade. Eu vou aproveitar para responder aqui ao senador José Serra e o senador Ronaldo Caiado com essa questão do saneamento, com a qual nós estamos plenamente de acordo. O Brasil é um país que, evidentemente, não tem um saneamento em condições ideais, né? E isso há, inclusive, disparidades entre cidades mais ricas, cidades menos pobres, regiões mais desenvolvidas, regiões menos desenvolvidas, né? Até classes e regiões, bairros mais de classe média alta, bairros populares. Então, tudo isso nós sabemos que é uma realidade que não se pode escolher. E eu tive curiosidade de ver a aplicação dos recursos nos últimos anos. Como o senador José Serra citou aqui especificamente o ano de 2002, que faz uma interrupção entre o governo do Fernando Henrique e o governo do Lula e depois o governo da presidenta Dilma. Então, nós temos os números aqui, que durante o ano de 1995 a 2002, no governo do Fernando Henrique Cardoso, foram aplicados nos diversos ministérios, Ministério da Cidade, Ministério da Integração, FUNASA, Ministério do Meio Ambiente, 20,063 milhões de reais, isso atualizado, evidentemente, corrigido pelo IGPDI. No governo do Lula, nos 8 anos, foram aplicados 44,11 bilhões e no governo da presidenta Dilma, nos 5 últimos anos do governo, foram aplicados 53 bilhões. É evidente que todos reconhecemos que não é o suficiente e que nós vamos precisar de muito mais recursos para serem aplicados. Mas ficam aqui os números, respondendo aqui as perguntas que foram feitas. E respondendo aqui a doutora senadora Vanessa Graziottin, que fala no protagonismo do Brasil com relação a essa questão do Zika. Senador, isso é uma coisa que a doutora Margaret Chan, que é a autoridade maior da saúde pública mundial, esteve aqui dois dias conosco, foi ao Recife, que é a cidade que tem o maior número de casos de microcefalia, ela pôde ver exatamente o atendimento que está sendo feito a essas crianças. Depois nós fomos à Fiocruz e ela tem relatado exatamente isso daí, a importância hoje do papel dos cientistas, dos pesquisadores, do governo brasileiro no enfrentamento dessa enfermidade tão grave que é a Zika. E reconhece esse protagonismo do Brasil de ter, em apenas 1 mês e 7 dias, declarado que a causa da epidemia de microcefalia que nós estamos vivendo aqui no Brasil é em função da epidemia de Zika que nós vivemos meses antes, que o vírus não existia aqui. A primeira vez que o Ministério da Saúde foi notificado de um número excessivo aumentado de microcefalia em Pernambuco foi no dia 22 de outubro. No dia 11 de novembro, nós já declarávamos estado de emergência em saúde pública e no dia 29 de novembro, nós já declarávamos que a causa da microcefalia era a epidemia de Zika que nós estávamos vivendo. E tudo o que tem acontecido de lá até agora só tem corroborado com a nossa tese. Uma criança que nasce no Haiti, né, no Havaí, que foi contaminada na Venezuela, então, com a enfermidade Zika, nasceu com microcefalia. Uma criança que nasce na Eslovênia, nasce não, a senhora que foi da Eslovênia, que teve contaminação do vírus Zika aqui no Brasil, e lá fez um aborto legal no 8º mês de gestação, a criança com microcefalia, identificaram, então, a presença do vírus Zika. Tudo só contribui e dá a certeza de que os nossos técnicos rapidamente, não é, chegaram a essa conclusão. E a senadora Vanessa dá a fórmula que nós temos pregado desde o primeiro instante. É a conjugação de esforços da ciência, dos governos e da sociedade. Esta é que é a fórmula que nós estamos aplicando e que temos a convicção de que poderemos ser vitoriosos contando com a participação de todos. E questiona-se o repelente que não poderia ser estendido para fora do Bolsa Família. É evidente que pode, né? E nós vamos estudar essa questão com muita atenção, mas lembrando que isso é um volume muito grande. Agora mesmo nós repassamos para o Ministério do Desenvolvimento Social 300 milhões de reais, que não é pouco dinheiro, só para adquirir os repelentes para as pessoas do Bolsa Família. E respondendo aqui o senador Ronaldo Caiado, que em parte eu já respondi, ele diz uma coisa essencial.
Ministro, eu peço perdão aí ao nosso presidente, mas é a possibilidade de uma PPP entre o detentor produtor do princípio ativo com algum laboratório público brasileiro?
Não, sem dúvida. Essa é uma das alternativas que nós vamos estudar para poder incrementar. Então, o senador Ronaldo Caiado diz uma coisa aqui muito importante, é que nós não estamos trabalhando com números, né, mas sim com vidas, com seres humanos. Essa é a compreensão de todos nós, senador, e que a gente precisa estar unido nessa causa que é de todos e é uma das dos momentos mais difíceis de saúde pública que o país já enfrentou. E faz uma observação sobre a vacina da Sanofi Pasteur, que é a vacina da dengue, e pede que a gente possa identificar o grupo de risco para poder aplicar a vacina, uma vez que seria impossível aplicar, como a própria doutora Lúcia Brix falou aqui, de aplicar uma vacina para toda a população. Isso nós temos uma certa dificuldade, porque a vacina da Sanofi Pasteur, que foi registrada na Anvisa, foi registrada já no México, nas Filipinas, ela é uma vacina que precisam de 3 doses. A primeira conclusão é que precisa de 3 vezes mais recurso do que uma vacina que você aplica apenas uma dose. E ela não foi liberada para crianças abaixo de 10 anos e nem para idosos acima de 45 anos. E é exatamente essa faixa que seria elegível, porque aqui estão os casos mais graves de dengue. E então nós ficaríamos com pessoas de 10 a 45 anos. É uma decisão que o Ministério da Saúde ainda não tomou, mas, sem nenhuma dúvida, uma vacina de 3 doses é uma vacina que fica cara, que as pessoas que tomam a primeira dose nem sempre vão tomar a segunda e nem sempre vão tomar a terceira. O ideal é que fosse uma vacina, mas, evidentemente, é a vacina que nós temos e precisamos nos dedicar para ver se a gente consegue poder distribuir essa vacina. Mas não há uma definição do Ministério da Saúde. A dificuldade que nós temos com essa vacina da Sanofi é exatamente de eleger um grupo. Por exemplo, a vacina da Zika, se fosse desenvolvida, fosse produzida, quem seria as pessoas que nós primeiros iríamos aplicar no Brasil? As pessoas que estão num período fértil, que podem ser gestantes amanhã. Então, seria um grupo elegido. No caso aqui da vacina da dengue, nós elegeríamos, com certeza, as crianças abaixo de 10 anos e as pessoas mais idosas. E, no caso aqui, essa vacina não presta para isso, porque ela não foi registrada no Anvisa para poder atender essa faixa etária. Quanto aos recursos que Vossa Excelência fala sobre a vigilância, os números que nós temos é que em 2010 foram transferidos para os estados e municípios 924 milhões, em 2011 R$ 1,06 bilhão, em 2012 R$ 1,1 bilhão, em 2013 R$ 1,29, em 2014 R$ 1,19, em 2015 R$ 1,29 bilhão, e em 2016 nós temos R$ 1,8 bilhão de reais para ser transferido para os estados e municípios e mais R$ 500 milhões para o combate à epidemia de Zika. Então, o nosso orçamento aumentou significativamente de 2015 para 2006 e 2016 para essas ações de vigilância. E gostaria também de, respondendo aqui à senadora Ana Amélia, que ela diz uma coisa aqui que a gente vem sempre repetindo, que o grande vilão hoje é o mosquito. Então, eu sempre digo, o inimigo público número um do Brasil hoje é o mosquito Aedes aegypti, contra o qual todos nós precisamos estar unidos. Ela citou o caso aqui de São Sebastião, que eu já falei, e diz uma coisa que é óbvia, mas é muito importante. Isso precisa sempre ser enfatizado por todo agente público. A participação, a mobilização da sociedade. Todos os exemplos que nós temos de casos de controle efetivo do mosquito, de eliminação do mosquito, todos, sem exceção, têm a mobilização da sociedade junto com o poder público. Porque o poder público sozinho é uma tarefa muito grande que transcende a capacidade do governo para eliminar o mosquito. Então, é preciso contar com o apoio da sociedade, e a senadora Ana Amélia exatamente chama atenção para esse aspecto. A senadora Fátima Bezerra também vai no mesmo sentido e fala sobre o aplicativo desenvolvido pelo senhor Ricardo Valentim, que eu aproveito aqui para convidá-lo para fazer uma apresentação lá no Ministério da Saúde, porque nós verdadeiramente estamos em busca de toda e qualquer alternativa. Agora mesmo nós fizemos um seminário internacional no Ministério da Saúde, convidando todas as autoridades internacionais que tenham desenvolvido qualquer tecnologia para a gente testar e ver qual é que a gente pode aproveitar. Então, mosquitos transgênicos, mosquitos irradiados, mosquitos contaminados pela Wolbachia, drones aplicados, VANTs, que são veículos aéreos não tripulados, aplicativos de celulares, roupas impregnadas com inseticidas, repelentes que você pulveriza as residências, telas que você bota nas casas, telas impregnadas. Houve trampas, como foi dito aqui pela senadora Fátima Bezerra, que Natal é um excelente exemplo. Só, senadora, que essas houve trampas que estão sendo utilizadas em Natal, elas já têm um aperfeiçoamento, que elas estão sendo impregnadas com larvicidas para o próprio mosquito Aedes aegypti ser um disseminador do larvicida e ir para aqueles locais de criadores de mosquito que a gente não consegue identificar. Então, são todas essas medidas que estão sendo tomadas e ela diz a palavra-chave aqui, que é exatamente essa guerra que é travada, que precisa ter a união de todos os brasileiros. Então, dizendo isso aqui...
Ministro, só bem rapidinho, agradecer, claro, a atenção de Vossa Excelência, e eu vou passar já para aqui para o seu chefe de gabinete o telefone do professor Ricardo Valentim.
Muito bem, senador. Muito obrigado. Então, dizer aqui aos senadores, às senadoras, ao povo brasileiro, aos nossos convidados que estão aqui, que nós estamos fazendo, a presidenta Dilma à frente, chamou a si essa responsabilidade, porque essa não é uma tarefa exclusiva do Ministério da Saúde, essa é uma questão de saúde pública que diz respeito a todos. Nós temos uma sala nacional de controle instalada aqui em Brasília, que participa o Ministério da Saúde, o Ministério da Integração Nacional. Aliás, a sala é no Ministério da Integração Nacional. Participa o Ministério da Defesa, a Casa Civil, Secretaria de Governo, Ministério da Educação, Ministério do Desenvolvimento Social, porque verdadeiramente esta causa é de todos os brasileiros, de todos os ministérios do governo federal, de todos os governos estaduais, de todos os governos municipais, da sociedade. A fórmula para a gente combater, controlar o mosquito é a união do poder público com a sociedade. Todos os exemplos que nós temos bem-sucedidos é quando houve essa conjunção de esforços e é isso que nós precisamos perseguir. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado, ministro. E, por incrível que pareça, cento e poucos anos depois de Oswaldo Cruz criando as suas brigadas para enfrentar o mosquito da febre amarela, nós estamos enfrentando o Aedes aegypti e o Zika vírus, com a diferença de que o Brasil inteiro agora está no combate, inclusive as Forças Armadas, o que parece quase incrível. Muito obrigado ao senhor ministro Marcelo Castro, aos demais convidados, Vancler Rangel Fernandes, da Fundação Oswaldo Cruz, diretora médica da América Latina da Sanofi Pasteur, Lúcia Briggs, a médica doutora Adriana Mello, os nossos participantes, os senadores aqui presentes. Repito que atendemos os propósitos desta sessão. Cumprida, então, a finalidade da sessão, agradecemos as personalidades, a todos que aqui nos honraram com o comparecimento e está encerrada esta sessão.